3 minutos, a palavra o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha.
Bom, bom dia, senhor presidente, bom dia, relator e senhoras e senhores senadores. Como foi dito, né, eu estou diretor do Departamento de Programas Especiais, né, no Orçamento Federal. Meu tempo está ali, né? E especificamente em relação à participação nos créditos, o crédito que, no caso, a gente, na Secretaria de Orçamento Federal, a gente tem uma divisão, né, interna de trabalho, são 3 secretarias adjuntas, Secretaria de Assuntos Fiscais, que está mais afeta a questão, né, pelo próprio nome, fiscal, relação interinstitucional com os outros órgãos, Fazenda, que envolve Banco Central, né, Receita, etc. E temos a Secretaria de Gestão Orçamentária, a qual o meu departamento está subordinado. Então, quer dizer, tem vários assuntos que são afetos a essas secretarias, mas dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu tiver a capacidade de colaborar com as informações aqui nessa comissão, é que eu vou tentar me pronunciar. Em relação à questão dos créditos, também é bom deixar claro que, como a gente tem essa divisão institucional na secretaria, né, área econômica, área de infraestrutura, área social, e o meu departamento é especial, ou seja, tudo aquilo que não está nos outros é o meu departamento, ou seja, demais poderes, justiça, defesa, relações exteriores, ciência e tecnologia, presidência da República. Né? Quando eu falo demais poderes, me refiro a judiciário, legislativo, além do Ministério Público e Defensoria Pública da União. Bom, voltando agora, dito isso, eu passo a responder as perguntas. O decreto de abertura de crédito suplementário adicional usou 3 fontes para abertura: superávit, excesso e anulação. Esses créditos suplementares poderiam ter sido abertos usando como fonte para abertura apenas a anulação parcial de dotações? O que eu poderia dizer em relação a isso? Que possivelmente não. Por quê? Porque você, lei 4.320, você precisa de fonte para poder viabilizar o crédito. 4.320, fonte para fazer os créditos. Você tem anulação parcial, você tem excesso de arrecadação, você tem superávit financeiro e operação de crédito, certo? Em relação à anulação de dotação, possivelmente quando o órgão solicita o crédito, você anular uma despesa que já foi aprovada, teria que haver um redirecionamento, uma mudança de necessidade e folga para que pudesse fazer recursos da monta que foram feitos créditos. Por isso, a gente se recorre dos excessos de arrecadações e os superávit para poder, como fonte, viabilizar os créditos em questão. A questão número 12. Os decretos de créditos suplementares aumentam as autorizações para a realização de despesa? Ressalto que não me refiro ao aumento de despesa, mas ao aumento da autorização. Considerando que o cenário, então, presente será de provável descumprimento da meta fiscal, havia alternativa que não houvesse o aumento de autorização orçamentária para a despesa? Bom, sobre isso, o que eu poderia falar é que, reiteradas vezes, né, vários colegas meus de secretaria já tiveram aqui, que o entendimento que a gente tem, tenho, mas respeito às decisões que já foram tomadas, né, tanto que quando saiu a decisão que a gente soube que o nosso entendimento era divergente, foi quando cito o acordo, o TCU, no caso, a gente retrocedeu, quer dizer, parou de fazer da forma que a gente vinha trabalhando. Mas vejam, o nosso entendimento é que os créditos adicionais, eles não afetam a questão da meta. Por quê? Desde que a gente tem trabalhado, desde a questão da LRF, desde que a gente, esses artigos na lei orçamentária, ele vem só evoluindo. Aliás, é bom deixar claro que esse nosso entendimento é decorrente já de vários anos, né, que a gente vem aperfeiçoando, inclusive com o Congresso, etc., porque quando a gente propõe um texto da lei, o Congresso aprova o texto da lei. Então, voltando à questão, quer dizer, como a gente entendia que os créditos não afetavam a questão da meta, por quê?
Conclua, senhor Marcos.
Porque ele se
supor... Vossa senhoria terá mais 2 minutos em seguida, viu?
Então, eu aguardo, então.
Eu vou reiterar a pergunta para dar tempo ao doutor Marcos de responder e acresço, doutor Marcos, que o senhor me diga, por gentileza, o que o senhor considera sobre a figura da alteração da fonte. O que significa alteração da fonte das programações? O que seria essa figura que também existe no âmbito orçamentário? Mas o senhor pode responder primeiro.
Obrigado, senador.
2 minutos.
Bom, então, continuando. Então, continuando, em relação à pergunta, os decretos de crédito suplementário aumentaram as ações. Eu vi a pergunta aqui. Que não havia alternativa que não envolvesse o aumento das autorizações orçamentárias para a despesa. Então, as alternativas encontradas de viabilizar o crédito, no meu caso em questão, por exemplo, eu cito como exemplo o Ministério da Justiça, que está envolvido no crédito. Um excesso de arrecadação de taxa do poder de polícia. A gente fez o crédito com excesso de arrecadação, por quê? Porque ele estava precisando de autorização de gasto, que era a dotação. Mas, ao ele solicitar esse crédito, né, via sistema, né, que a gente já falou, que é parametrizado, etc., ele informou que, a gente perguntou, você vai ser necessário limite adicional? Porque se for, eu não tenho como ampliar o seu limite agora. E o órgão se manifestou e falou, não será necessário viabilizar limite adicional. Por isso a gente fez o crédito. Ou seja, eu aumentei a autorização de gasto dele, mas não ampliei o limite de despesa que foi feito para ele. A questão da fonte, senador, a gente poderia dizer que é a receita que vai custear aquele recurso. Então, de acordo com a receita que você tem, se ela não tiver nenhuma vinculação específica, de uma destinação constitucional, ela pode viabilizar, né, determinados tipos de gasto. Então, em função disso, de disponibilidade, às vezes uma frustração, você faz o ajuste nas fontes, as trocas de fontes que são feitas, às vezes, comumente. Uma vez uma fonte... Porque, embora eu possa ter, no geral, uma receita da União, do global, frustrando, eu posso, em determinadas receitas, eu ter um excesso de arrecadação, uma receita própria, uma receita vinculada. Então, eu substituo aquela que está frustrando por uma que tem previsão de excesso de arrecadação e faço os créditos. Então, isso é comumente feito, tanto que esses atos são feitos por meio de portaria do secretário de Orçamento Federal, autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Relator. Dr. Marcos, muito obrigado. A questão da alteração da fonte que Vossa Senhoria citou, de fato, eu tenho até aqui um caso concreto, que é a portaria da Secretaria de Orçamento Federal número 44, 17 de agosto de 2015, que alterou fontes no âmbito do Ministério da Educação, da Justiça e da Defesa, em razão de frustração na arrecadação, exatamente como Vossa Senhoria disse, que é uma alternativa existente para o caso de frustração de receita. Nós temos alteração das fontes de modo distinto da elaboração dos decretos. E eu queria, por final, nesse meu minuto derradeiro, só indagar do senhor, em razão do entendimento anterior que Vossa Senhoria acaba de mencionar, que valor o senhor dá ao artigo 4º da lei orçamentária, na medida, então, já que jamais um decreto de caso orçamentar poderia atingir a meta, e o artigo 4º fala em atingir a meta, qual seria a serventia do artigo 4º?
O senador, ele vem na questão da responsabilidade que a gente, enquanto órgão central, tem de estar norteando os créditos que são feitos. Eu acho que o artigo 4º, ele, quando condiciona que você tem a autorização legislativa, que a Constituição está na Constituição, e você tem a autorização que o Congresso, né, deu ao Poder Executivo, a responsabilidade de estar vendo a compatibilidade dele com a meta. No entendimento, inclusive, a gente, na secretaria, até se reuniu e tornou a discutir em relação a essa questão, a tese apontada, que está no acordo no TCU publicado em outubro, e praticamente todo o corpo técnico da casa continua com aquela questão do entendimento, mas respeita a opinião do Tribunal de Contas, que só foi, para a gente, conhecida de fato pela decisão em 7 de outubro, de que você, quando estivesse nesse processo de alteração de meta, que você não poderia estar fazendo os créditos a conta de excesso superávit. Mas nós só subimos disso em outubro, os créditos foram publicados anteriormente. Mas voltando à questão do decreto, e a questão, todo o nosso sistema de crédito parametrizado, como já disse, quer dizer, o que é o sistema parametrizado? Ele garante, acho que não está marcando o tempo, ele garante que as autorizações dadas pelo Congresso Nacional sejam cumpridas. Isso anteriormente, quando não tinha sistema, era feito à mão. Você tinha que estar controlando tudo isso manualmente. Depois, com o sistema, ele é mais uma ferramenta que viabiliza que você tenha certeza de que a autorização recebida do Congresso Nacional está sendo cumprida. Você não está extrapolando aquela autorização. E a questão da compatibilidade já foi dita aqui reiteradas vezes. O nosso entendimento era o entendimento da Secretaria, corroborado pelos órgãos jurídicos, por todos os que participavam do processo, que os créditos tinham compatibilidade com a meta. Por quê? Porque a gente tratava disso num relatório de avaliação bimestral, nos relatórios que eram feitos e no decreto de programação. Eu digo relatório de avaliação bimestral porque também envolve os demais poderes.
Conclua, seu Marcos, por favor.
Estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marcos.
Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Simone Tebet, 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a testemunha. Eu confesso, estou cada vez mais confusa, porque cada testemunha aqui diz uma coisa. Ora, diz que tem relatório bimestral, que analisa esse relatório para ver se tem compatibilidade com da meta. Acabou de dizer que depende e sempre analisa. Antes era feito até à mão e agora com uma outra ferramenta de trabalho, que é o computador, a questão os decretos de suplementação estão de acordo com a meta fiscal vigente, portanto, aprovada pelo Congresso Nacional, como Vossa Senhoria acabou de dizer, mas algumas testemunhas da própria defesa dizem o contrário. Então, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, diante, até para complementar e talvez conseguir explicar melhor o que Vossa Senhoria passou para o relator, deixando muito claro que o que nós queremos neste momento, nesta comissão, e que estamos procurando saber, é porque o governo não cumpriu o artigo 4º da LOA no que se refere a 2015, que condiciona a edição desses decretos suplementares a meta fiscal vigente. Ora, algumas testemunhas aqui tiveram, inclusive a ex-secretária da SOF ontem, e disse que não era feita qualquer análise de compatibilidade com a meta, quer vigente, quer a que estava em pendente de aprovação no Congresso Nacional. Chegou a dizer, numa oportunidade que eu tive de dar a ela de se explicar, que simplesmente se introduz na exposição de motivos do decreto, de cada decreto, dizendo que os decretos estão sujeitos ou estarão sujeitos a contingenciamento. Estarão sujeitos a contingenciamento, como todos os demais créditos orçamentários. Ou seja, um artigo da LOA, que sempre esteve aí para ser cumprido, simplesmente deixou de existir. Não precisamos dele, simplesmente deixar claro na exposição de motivos que esses créditos só poderão ser empenhados e liquidados se houver contingenciamento na integralidade de forma a descumprir a meta. Então, eu quero saber o seguinte, se depois de toda a tramitação, análise jurídica dos órgãos setoriais, Ministério do Trabalho, Ministério da Reforma Agrária, de onde for, da Educação, do MEC, depois de fazer toda a análise e fazer o pedido e vir para vocês, que são os órgãos de controle, para verificar a compatibilidade da abertura desse crédito com a meta fiscal. Se os senhores, depois disso, os senhores são a boca do caixa, é dali que sairia posteriormente, através, depois do Ministério, de onde esses recursos vão ser usados nas programações, nas políticas sociais. Se vossas senhorias não analisam a compatibilidade da meta fiscal vigente, o que faz o artigo 4º, o que é o artigo 4º para o governo federal neste momento?
Com a palavra o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora, pela pergunta. Eu peço desculpas se eu não me fiz entender direito, mas o que eu afirmei é que a autorização legislativa está no artigo 4º. Isso a gente tem feito os créditos há vários anos assim. E também disse, se não fui claro, é que a questão da compatibilidade, que os créditos, sim, todos eles, para a gente, têm compatibilidade com a meta. A gente, ao fazer o decreto, todos os decretos de programação, desde a edição da LRF, pelo que a gente verificou, você tem a menção que todos os créditos estão sujeitos aos limites que vierem a ser estabelecidos, todos os créditos. A própria exposição de motivo que você faz acompanhando esses créditos, tanto o decreto quanto o projeto de lei, eles também, remissão da própria LDO, dizem que você tem que falar sobre a compatibilidade da meta. A gente diz, não afeta a meta porque está considerado no relatório de avaliação e programação. O exemplo que eu dei também agora do Ministério da Justiça foi a mesma coisa. Nós fizemos o crédito de acesso de arrecadação e os limites ficaram condicionados ao que o órgão informou. A gente até troca informações com eles sobre a questão do limite. Olha, você quer um crédito de acesso à arrecadação, mas e o limite? Nós não temos limite adicional, é o que tem aí. E o órgão informa, eu me adequo ao limite existente. Então, foi isso que eu quis dizer em relação à questão da compatibilidade com a meta. Que os créditos, quando a gente publica, eles vão estar sujeitos ao decreto de programação orçamentária e financeira. Ele não é...
Conclua, Vossa Senhoria tem mais 2 minutos.
Obrigado.
Com a palavra a senadora Simone Tebet, 2 minutos.
Objetivamente, com qual meta doutor Marcos, com a meta pendente de aprovação pelo Congresso Nacional ou com a meta vigente já aprovada por esta Casa? Eu quero deixar... Essa pergunta precisa ser muito bem colocada e respondida, porque se for com a meta ainda pendente aqui do Congresso Nacional, o governo federal cometeu outro crime de responsabilidade, porque se sentindo onipotente, portanto, todo poderoso, simplesmente virou as costas para o poder legislativo numa democracia que se exige a independência dos poderes, onde está claramente pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas demais legislações, que o orçamento é feito pelo Congresso Nacional e qualquer mudança de meta que interfere no resultado primário tem que passar necessariamente pelo Poder Legislativo. E não é possível uma lei impendente que poderia ser alterada ter a capacidade de dar ao governo, ao Poder Executivo, autorização para agir se sequer essa lei tinha, naquele momento, tinha certeza de que essa lei seria ou não aprovada pelo Congresso Nacional.
Com a palavra o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, como eu afirmei anteriormente, o que a gente disse é que os créditos tinham compatibilidade com o decreto de programação. É isso que a gente estava trabalhando, esse é o entendimento que a gente tem. Obrigado.
Senhor presidente, eu lamento, eu entendo a posição da testemunha, eu fiz uma pergunta bem objetiva em relação a qual meta, a que estava em tramitação, portanto sujeita a alteração pelo Congresso Nacional, ou a meta fiscal vigente, qual foi o parâmetro para se analisar e autorizar a abertura desse crédito suplementar? Eu tinha a meta fiscal vigente, foi aquela ou foi a que estava em tramitação no Congresso Nacional, como muitas testemunhas aqui afirmaram? Esta informação e esta pergunta que eu queria ser respondida, mas eu não vou constranger mais a testemunha na minha fase final, senhor presidente, é que eu recebi um e-mail, achei muito interessante, eu gostaria aqui, claro que fazendo as correções, as considerações para que a população possa entender, ele perguntou para mim se ele estava entendendo certo tudo isso, e eu peço só 30 segundos aqui. Ele diz o seguinte, fazendo uma analogia com o que está acontecendo, um motorista, no caso, eu que estou colocando aqui, o governo federal, vem a 200 km por hora numa rodovia, 2013, 2014, onde o limite é de 120 km por hora. Num dado momento, ele é parado, advertido por um policial, que o notifica com uma advertência. Não o penaliza, apenas dá uma advertência. Ó, não vou te multar, mas cuidado que lá na frente tem um radar. Se você continuar nessa velocidade, você vai ser multado. Ele dá de ombros e continua a correr, passando de 200 para 250 km por hora. Aí já não estou falando só de decretos. Aí entram as pedaladas fiscais, gasta mais do que não tem e vai lá para frente ver quando que vai pagar. Finalmente, quase ao final da estrada, ele é pego no radar e é multado. Ele continua, afinal, pega outro estado, ano de 2015, e continua com o mesmo procedimento de ultrapassar a velocidade, imaginando que é só pagar a multa e está tudo bem. Até que, num determinado momento, ele dá de cara com um ônibus, bate nesse ônibus, capota, causando aí vítimas fatais. Aqui, no caso, 12 milhões de desempregados, e esse ônibus que ele encontra pela frente são os órgãos de controle e o próprio Congresso Nacional. Aí ele diz, como justificativa, que ninguém o impediu de correr e que o carro era muito potente, no caso, o país, e que a culpa de tudo é da polícia rodoviária, que só havia alertado e não multado, e do próprio ônibus que apareceu pela frente, que somos todos nós, órgãos controladores, sem avisar e sem buzinar. Eu achei muito interessante, eu gostaria que, eu acho que dessa forma, nós explicamos o que são as pedaladas fiscais, o que é o decreto e o custo Brasil que essas questões todas aqui estão acarretando para o país. Muito obrigado, senhor presidente.